Abra sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 4, versos de 11 a 13. Filipenses 4, versos de 11 a 13. Assim se expressa a palavra do Senhor. Pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho, sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Até aqui, que o Senhor abençoe essa palavra que é dele e ao seu coração. A gente tem lido esse texto nos últimos encontros aqui. E nós temos refletido sobre os pilares que sustentam uma vida satisfeita. Dificilmente esse texto que nós acabamos de ler não é ou não seja um desafio para nós. Quem de nós pode falar com tanta confiança como, neste caso, o apóstolo Paulo dizendo: eu aprendi o segredo de viver satisfeito, em qualquer situação. Hoje nós vivemos um tempo onde, quando há uma falta, quando há um atraso, quando alguém, por acaso, não faz exatamente o que nós gostaríamos ou tínhamos combinado, a reação de insatisfação ela é muito rápida. Hoje o nosso senso de contentamento ele se tornou muito vulnerável. Qualquer chuvinha na praia faz você lamuriar. Tem uma frase, filosofia de para-choque de caminhão, você conhece, que diz que na escola da vida todos nós somos aprendizes, estudantes. E, de fato, nós temos visto aqui que estar satisfeito na vida não vem de forma automática, não vem nem com o passar dos anos. Há uma necessidade que a gente queira intencionalmente descobrir o segredo de viver contente. E nessas reflexões nós temos trazido algumas ações, algumas decisões, de acordo com a carta de Filipenses. A carta que fala da felicidade, do contentamento. E nós temos conversado para que a gente possa, nesse ano, a gente possa ser satisfeito, independente das circunstâncias. Estar satisfeito é um aprendizado. Todo o processo de amadurecimento precisa de tempo. E no nosso caso, além de tempo, vai levar em consideração decisões, escolhas assertivas, escolhas errôneas, todas elas têm as suas consequências, disciplinas, responsabilidades, porque nós sabemos que as nossas decisões têm consequências, nós precisamos lidar com elas com responsabilidade. Nós já destacamos aqui que na sociedade atual que vivemos, a gente é bombardeado para perdermos aquilo que dá força ao contentamento. Então, nós temos dois grandes perigos, a ansiedade e a cobiça. Vivemos numa sociedade de consumo que chama os nossos olhos constantemente a desejarmos coisas que nós não temos. Isso é cobiça. E quando nós não temos, a frustração, ela vem. Ou, como nós estamos chamando aqui, a ansiedade. Hoje, crianças com poucos anos de idade já experimentam ansiedade. Vivemos uma sociedade que, de fato, atrapalha muito viver com contentamento. Por isso que vale a pena, ou valeu a pena, esse tempo de nós voltarmos para Filipenses e pensarmos coisas, decisões importantes. Hoje, eu quero continuar, eu quero tocar em mais dois pontos, duas decisões. E, mais do que nunca, essas decisões só podem ser apercebidas por aqueles que já foram alcançados pelo dono da vida. É para a igreja isso aqui. Se você está aqui, por certo, você tem algum tipo de relação com Jesus. Então, eu queria convidar você a pensar que esses dois pilares, eles não são encontrados facilmente. E eu queria, então, que você lesse comigo, Filipenses 4, 6, que fala sobre essa decisão de substituir a ansiedade pela oração. Filipenses 4, 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Uma decisão na trilha de quem quer ter uma vida satisfeita, este é um ponto fundamental. Tomar a decisão de substituir ansiedade pela oração. Vamos ser honestos aqui, aqui é com todo mundo. Quem de nós aqui não se pega com ansiedade? E muitas vezes nós não lembramos que o que vai fazer a nossa ansiedade ser corrigida é quando nós usamos aquilo que só o crente tem, que é a oração. E eu quero destacar isso porque o texto qualifica esse tipo de oração que desafia a mim e a você. O maior segredo de quem segue Jesus Cristo, por isso que eu estou falando aqui, é para quem já tem uma experiência com Jesus. Porque o mundo fora, que não tem uma experiência com Jesus, a fala da ansiedade é de outro tipo. Essa fala aqui, ela é exclusiva para quem crê. Não é a única fala, mas é uma fala exclusiva para quem crê. Talvez, para a sua ansiedade ser domada, você precise tomar outras decisões, que são os outros pilares. E talvez até tomar mesmo alguma coisa. Mas o que eu quero chamar a atenção para o crente, o que crê, é que tem a oração como ferramenta, como instrumento. E muitas vezes nós não utilizamos. O maior segredo de quem segue a Jesus é poder levar ao conhecimento dele o que está afligindo a sua alma, e mais, de aprender a viver com o dono da vida. Afinal, não foi Jesus que disse que estaria conosco? Quantos dias? Todos os dias. Até que tudo se consuma. Então, a certeza para aquele que crê em Jesus, que já tem uma experiência com Jesus, que vive algum relacionamento com Jesus, é saber que ele não falha naquilo que ele prometeu. Então você pode desenvolver o seu descobrir da vida com ele, com Jesus. E um passo prático, essencial, na vida de quem tem relacionamento direto e vivo com o Senhor, é a consciência de que pode orar. Amados, orar é para quem crê. Quem não crê, falar sobre oração é a mesma coisa que nada. Então, orar é para quem crê. E nós temos à nossa disposição, então, esse instrumento, que é um jeito de comunicar com ele o que está dentro do nosso coração. Eu quero trazer uma frase do C.S. Lewis, que fala sobre oração. Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. Oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Parece Paulo dizendo: aprendi a viver em todas as circunstâncias. Então, o primeiro alvo de oração não é mudar a circunstância. O primeiro alvo de oração é você desejar experimentar a pessoa, o reino, aquele que tem vontade para a sua vida. Você já parou para pensar que Deus tem vontade para a sua vida? O nosso Deus tem desejos, sabia disso? Ele tem vontade. A vontade de Deus passa por aquilo que Ele quer se revelar a nós. O próprio Senhor Jesus, quando nos ensinou a oração, Ele disse que Deus é Pai, que é nosso, e que a vontade dEle seja feita, que o reino dEle venha, governo. Então, amados, orar é você entrar no governo de Deus, nas possibilidades de Deus. É nós mudarmos o jeito de ver a vida. Por isso que essa frase, ela é importante. A oração, primeiramente, não só me aproxima de Deus, mas ela me muda nessa relação, nessa proximidade. A oração, ela revela a nossa dependência e a nossa expectativa. Quem ora tem expectativa, sim ou não? Então, a oração trata com expectativa, porque quem ora quer alguma resposta. Mas a oração também representa dependência. Porque quem ora é aquele que sabe que precisa, que é dependente, é o devoto. Então a oração é um instrumento que vai trabalhar tanto a minha necessidade, como a minha expectativa. E aí nós estamos transitando no campo da ansiedade. A ansiedade trabalha nesse vácuo de necessidade e de expectativa. E a oração vem exatamente para entrar aí onde nós somos afetados. Nós aprendemos com esse verso que nós podemos levar todas as nossas inquietações ao Senhor. Todas elas. E o texto vai dizer que nós vamos levá-las pela oração, mas que tipo de oração? Parece que o texto está caracterizando um tipo de oração para nós aqui. E eu queria então conversar rapidamente que a oração que vai domar a minha ansiedade, primeiramente, ela não pode ser uma oração ansiosa. Hoje nós estamos tendo orações ansiosas. A oração na correria, aquela oração rápida demais, superficial demais, aquela oração que parece que é um avião que nem toca o solo e já está voando de novo. Então a primeira questão é para a gente olhar para a nossa oração e combater a ansiedade da própria oração. A oração deveria ser descanso e não ansiedade. E então eu queria trazer aqui essa característica, porque o texto ele é muito forte quando ele fala sobre a oração com gratidão. Não é que está no texto aí? Súplica, com toda oração, súplica com gratidão, com ação de graças, é o que está aí. Com ação de graças, amados. Esse adjetivo está qualificando para nós o tipo de oração que combate a ansiedade. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu estou falando para quem está na igreja. Quem está na igreja está acostumado a fazer oração. São aqueles de quem nós aprendemos rapidamente a liturgia da oração. Tem gente que decora as orações. Então, eu quero destacar dois tipos de orações que não é o que está aqui no texto. Aquela oração desesperada, aquela oração urgente, 911, é isso? Você liga porque você está em perigo. Essa oração desesperada, que só ligamos quando precisamos de atendimento emergente. Oração WhatsApp a Deus. Não é essa oração que vai vencer a ansiedade. Não estou dizendo que você não deva tê-la. Nós temos, todos nós. Naquele momento de perigo, 911 é a oração, né? A gente liga para o Senhor me socorre. Mas não é essa oração que vai combater a ansiedade. Então nós precisamos aprender outra oração. Também não é aquela oração confortável, aquela oração formal, aquela oração religiosa, performática, com frases decoradas, aquela oração ordinária, litúrgica, que nós aprendemos a fazer. Às vezes até fazemos isso com o Pai Nosso. Decoramos o Pai Nosso, e achamos que aquela sequência de palavras, de fato, tem poder. Também não é essa oração formal, litúrgica, de palavras já reconhecidas e decoradas por nós. Nós fazemos esse tipo de oração, mas não é dessa oração que Paulo está dizendo, que vai nos trazer satisfação ante a ansiedade. Amados, o que Paulo está dizendo que é a oração com gratidão, com ações de graça, é aquela que já parte satisfeita porque pode orar a Deus. É aquela que tem consciência do privilégio que é de estar diante do Deus do universo e saber que Ele ouve as orações. É aquela oração que aprendeu a descansar em Deus e não ter Deus apenas como um provedor de coisas boas ou necessárias. E eu quero trazer essa frase que talvez expresse o que eu estou tentando dizer. A oração com ação de graças já sai dos lábios satisfeita. Não espera resposta. Está satisfeito na oração. É aquela do encontro sem pressa, da conversa, da contemplação. É aquela oração do colo, do abraço, do descanso. É esse tipo de oração que protege o coração e a mente das nossas ansiedades, que organiza melhor as nossas emoções tão atacadas pela ansiedade e pela cobiça. Olhando para essa frase, a gente percebe o quanto que nós estamos distantes do prazer de orar, porque é a conversa com o Eterno. Ter esse tempo, essa conversa, está no colo daquele que é Pai. Nós perdemos isso, amados. Nossas orações são de minutos ou segundos marcados. Às vezes, mastigando o pão, orando e seguindo para o trabalho. Essa oração ansiosa não vence a ansiedade. A oração com ação de graças. A oração que é grata porque encontrou. É a oração do encontro. Amados, como nós precisamos descobrir esta oração no cotidiano corrido das nossas vidas. É ou não é verdade? A gente tem que achar algum tipo, algum momento, para não nos perdermos na correria do dia. A oração de gratidão é aquela que é resultado de quem aprendeu na caminhada o descanso. Eu posso inverter a frase. Ou aprendeu o descanso na caminhada. Por isso que Paulo vai dizer que ele aprendeu o segredo de uma vida contente. E ele é capaz de dizer, em todas as coisas, lancem sobre Deus, né? Pega a sua ansiedade e resolva pela oração de gratidão. Queria desafiar você a pensar sobre isso. Olhar pela qualidade da sua oração. Quando eu olhei para mim, eu vi a pobreza da minha oração. Eu tenho a impressão que eu oro menos que eu deveria orar. É assim com você ou não? Eu deveria orar mais. Eu deveria, na verdade, encontrar esse descanso na oração. Então, nós temos pontos de descanso, mas muitas vezes a gente tem perdido oportunidades de estarmos no encontro, que vai reequilibrar as nossas emoções. As circunstâncias, às vezes, não vão ser mudadas, não serão mudadas, mas nós mudamos, e isso muda tudo. Amados, hoje é o tempo de eu e você trocarmos ansiedade pela oração. E eu quero trazer mais um texto conhecido dos amados. 1 Pedro 5,7. O que diz aí? Lancem sobre ele, ou seja, Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você crê nisso? Crê nisso? Então eu e você precisamos responder, lançando sobre ele, com uma oração de gratidão. Deus hoje está chamando a igreja dele a um renovo na oração, a parar, a ter um tempo de oração com qualidade, trazer gratidão no coração. Eu me lembro quando os meninos ainda eram pequenos, a gente vê filmes, desenhos animados das nossas crianças. E na nossa época lá, o famoso era Os Vegetais. Já está aí um tempo, né? Muito verde, né, aquele desenho. E Os Vegetais tem um episódio, não sei se é o Larry ou o Pepino, não sei mais os nomes, que tem uma música que ele fala, porque a gratidão alegra o coração, por isso agradeço todo dia. Quem lembra disso aí? Porque a gratidão alegra o coração, por isso agradeço todo dia. Talvez hoje, essa oração de gratidão, de alegria, ela vá matando aquela criticidade nossa. A gente é muito crítico das coisas. Aquela insatisfação, disfarçada, né, de cuidado, a ansiedade. Então, para a igreja do Senhor Jesus, existe um tratamento, oração de gratidão com o tempo. Porque isso vai substituir a ansiedade pela oração. Que seja assim a nossa decisão. Então, o primeiro pilar dessa noite é, decida substituir a sua ansiedade pela oração do contentamento. Agora, eu queria avançar um pouco mais numa outra questão que também só o crente pode ter. A primeira é essa aí que nós trouxemos, oração. A segunda, eu quero tirar de 1, capítulo 1, verso 27 de Filipenses. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas, ou seja, no Evangelho. O que eu vejo aqui, amados, é uma decisão importante. Você que já é acostumado com a igreja, persistir em andar em comunhão na comunidade de fé. persista em andar em comunhão na sua comunidade de fé. Logo na abertura da carta de Paulo, lá no capítulo 1, verso 5, ele vai trazer ali um agradecimento à igreja de Filipos, e ele vai dizer ali que essa igreja é para ele uma igreja de cooperadores, uma igreja de parceiros. Essa palavra, na verdade, no original é koinonia, que nós conhecemos como comunhão. Paulo, já desde o princípio, ele está dizendo que tem coisa que só pode acontecer na igreja. E a koinonia, comunhão, que vem do Espírito, ela só é possível na igreja do Senhor Jesus. Isso não vai acontecer no sindicato, não vai acontecer na prefeitura, isso não vai acontecer na ONU. É um tipo de experiência dada pelo Espírito Santo para a coletividade dele. Então, quando eu pensei nesse pilar, não é somente decidir pela comunhão, é persistir. E por que que eu usei o verbo persistir? Porque hoje eu percebo que tem muita gente desistindo de andar em comunhão com a igreja. Tem muita gente que não percebe que isso vai minando dentro dela, vai prejudicando a ela mesma no desenvolvimento da sua fé. Persistir na comunhão. Tem gente que não consegue obter comunhão na sua caminhada evangélica ou na igreja, porque se aborreceu. Então, mais do que nunca, amados, isso é para nós que vivemos numa comunidade de fé, nos encontramos aqui todos os finais de semana, nas quartas-feiras, nos pequenos grupos. Uma comunidade de fé que seja saudável, ela vai tornar você mais saudável. A gente sabe, lamentavelmente, que nem todas as expressões chamadas igrejas são saudáveis. Mas eu quero trabalhar a partir da nossa realidade. Eu acho que a nossa igreja é uma igreja saudável. Amém, amados? Você tem amigos aqui? Você recebe o evangelho aqui com sinceridade? Você tem encontros aqui? Você tem pessoas que estão interessadas em melhorar? Sim ou não? Então, meu amigo, você descobriu um tesouro. A gente não é perfeito, longe disso. Mas o que eu quero chamar a atenção, amados, é que, mesmo numa comunidade saudável, a gente vai encontrar dificuldades e desapontamentos. Mesmo em comunidades saudáveis, onde há uma preocupação sincera de viver isso que nós acabamos de cantar aqui. A igreja, ela é um celeiro de desafios. Por quê? Vamos pensar aqui rapidamente. Uma igreja saudável, ela vai naturalmente, pelo próprio evangelho, trazer desconforto a nós. Porque vai mexer com os nossos pecados, com os nossos vícios. Então é claro que isso traz uma inquietação, um desconforto. E eu queria dizer para vocês que a igreja boa é aquela que deixa você desconfortável diante do seu pecado. Uma igreja, ela é um celeiro de desafios. E cada um tem o seu tempo. Aqui tem uma galerinha que está chegando na igreja agora, que vai ser batizado daqui uns dias. O outro lá já está quase que jubilando na fé. É isso. Mas a igreja é isso, é esse movimento. Então é claro que teremos desafios de encontros, porque aqui nós teremos desencontros também. A gente vai lembrar que João, o apóstolo do amor, vai dizer que nós estamos sendo aperfeiçoados. E a base é o amor de Jesus, que é perfeito. O nosso não. Eu não consigo amar vocês de forma perfeita. Estamos caminhando junto. Você também não me ama perfeitamente. Estamos sendo aperfeiçoados no próprio amor de Jesus. Se você está consciente disso, você vai entender que a desunião, o conflito ou os conflitos entre irmãos no seio de uma comunidade de fé pode surgir a qualquer momento. Essa mensagem pode trazer para você um desconforto que você fique chateado comigo, por exemplo. Ou com louvor, sei lá. Conflitos podem surgir a qualquer momento na igreja. Isso pode causar uma ruptura nos elos. E se você leu a carta de Filipenses, é linda demais, porque nesta carta Paulo não esconde um problema de relacionamento que estava acontecendo naquela igreja que ele amava tanto, que ele dizia que era uma igreja exemplar. É o que vai acontecer com duas irmãs nossas lá daquela igreja do primeiro século, de nome bonito, né? Evódia e Síntique. Mas Paulo tem um detalhe de cuidado aqui. Então eu queria ler, só para você lembrar, capítulo 4, verso 2 e 3. Paulo chega assim, finalizando a carta. Agora suplico a Evódia e a Síntique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na pregação das boas novas e também com Clemente e com os meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Olha que coisa. Como é que o texto ele é profundo? Sabia que Evódia, o significado do nome é sucesso? E parece irônico, porque Síntique, o significado é sortuda, aquela que é, né, teve sorte na vida. Então, sucesso e sorte brigando na igreja. Acontece. O que eu quero trazer, amados, a gente não sabe a razão da discórdia dessas duas mulheres daquela mesma igreja. A gente não sabe o que aconteceu ali. Mas a gente sabe que elas são pessoas do Senhor, porque Paulo diz aqui, Paulo diz isso, tendo em vista que estão no Senhor. Amado, olha para mim, estar no Senhor não nos isenta de termos problemas de relacionamentos. Por isso que essa carta é para fazer a gente tomar decisão para estarmos satisfeitos, é termos a consciência, a mente de Cristo. Essas duas eram pessoas fiéis, agradáveis, mas elas entraram em desentendimento. A gente não sabe o que foi a discórdia, mas a gente sabe a recomendação. E a recomendação é clara, resolva logo. A recomendação é que outros sejam ajudadores na reconciliação. Paulo acreditava porque aquelas duas estavam no Senhor. Se não fosse isso, não tinha como fazer isso. Por isso que, de vez em quando, na igreja, cada um segue o seu caminho. Mas não é para toda a situação. Pelo contrário. Paulo está nos chamando a atenção aqui que não era para se tomar partido aqui. As duas eram do Senhor. A questão não era inflamar mais a situação. Não era, amados, outra coisa, senão tomar uma decisão assertiva com relação à quebra de relacionamento daquelas duas. E eram mais, essas duas eram exemplos de trabalho, porque Paulo vai dizer, elas cooperaram muito comigo. Líderes, todo mundo sabia quem eram elas. Amados, tratar logo para que o caminho da unidade pudesse voltar, e assim a alegria da comunhão. Eu já tive a experiência de reconciliação, e é bom demais, porque sai um peso de dentro da gente. O sorriso começa a vir espontaneamente. Amados, unanimidade, aquele acordo exato, nem sempre é possível na igreja. Unidade, sim. Unidade não é unanimidade. E muitas vezes nós não sabemos lidar com isso. O Senhor está falando para mim e para você hoje, persistirmos na comunhão, na nossa comunidade de fé. Isso vai trazer a alegria de uma vida satisfeita. E o alerta é, amados, que a gente pode perder isso no lugar mais apropriado para viver o fruto da alegria do Espírito Santo. Um alerta para nós, amados. Que você e eu sejamos hoje sacudidos sem nenhum tipo de máscara de que nós podemos andar juntos como nós cantamos aqui. Porque o amor de Jesus nos constrange a fazer isso. Na verdade, nos capacita a fazer isso. Então eu queria falar aqui para as Evódias e para as Síntiques, e pode ser homem. Resolva logo isso no Senhor, para que você possa sofrer o fruto do Espírito Santo. Agora, para quem está ao redor, quem é amigo das duas, quem é amigo de cada uma, não tome partido, meu amigo. Resolva, seja cooperador do Espírito Santo. Não instigue defeito de ninguém. Seja um ajudador. É para a igreja. Hoje eu posso ser síntico com alguém. E eu preciso que você fale, meu irmão, volte. Essa é a caminhada da comunidade de fé. Por isso que você deve estar numa comunidade de fé. Em comunhão com ela. Porque é aqui que nós estamos sendo forjados no caráter de Jesus. Que haja sucesso e sorte aqui entre nós. Não podemos esquecer que a igreja ela é edificada por Cristo. E Cristo edifica a igreja para experimentarmos coisas que somente podem ser vivenciadas na coletividade. Por que que Cristo resolveu edificar uma igreja? Porque nós só vamos amadurecer enquanto seres transformados em Cristo Jesus na comunidade. Ninguém é chamado ao isolamento. No chavão da reforma, é na comunhão dos santos. Vivermos a comunhão dos santos. E eu queria que você entendesse aqui mais um processo. Não é uniformidade, unanimidade, é unidade. Não é negar que nós temos diferenças entre nós, não é isso. E haverá diferença entre nós. E também, vale a pena você lembrar que Deus, Ele está formando um único povo no caráter de Jesus. Então, quem edifica a igreja não é nem você e nem eu. É o Senhor Jesus. É Ele que aperfeiçoa aquilo no qual eu e você somos imperfeitos. Então, nenhum de nós é capaz de edificar esta igreja. É Jesus que edifica. Nós somos cooperadores vivenciando esse fruto da unidade. Então, se por acaso tem algo que você não está entendendo, ore ao Senhor. Converse com a pessoa correta. Não dê, nesse momento, lugar às suas emoções doentias, frágeis. Satanás deita e rola quando a gente não cuida disso. Põe na cabeça, é normal termos desafios de relacionamento numa igreja sadia. Se nós agirmos de forma sábia, a gente vai ganhar um tipo de experiência que vai fortalecer ainda mais, porque é Ele que está edificando. E hoje a chamada é: persista na comunhão da sua comunidade de fé. Volte para o seu em casa, ou crie um em casa. Nós temos em casa aqui. Volte a frequentar as reuniões de oração. Volte a ter o prazer de encontrar novos amigos aqui de caminhada. Quem está perdendo é você. Hoje o Senhor está falando ao seu e meu coração, que existe na coletividade algo que só o crente encontra, que é uma parceria espiritual para vivermos a proposta do Evangelho com maturidade. Parceria espiritual para me fazer maturo a partir da ótica do Evangelho. Quem está lendo o livro de Levítico, na caminhada da leitura, você vai ver que existia um padrão de medida do próprio tabernáculo. E vai insistindo nisso pelo padrão de medida do tabernáculo. Traduzindo para nós, o Evangelho é o nosso padrão de medida. E cá entre nós, o padrão é alto. Vai desafiar a mim e você. Então, estar numa comunidade de fé faz com que eu tenha parceria espiritual para eu melhorar o meu caráter diante do Evangelho. E mais, é aqui que eu vou encontrar suporte, fonte de encorajamento e também de consolo. Quantas vezes eu fui encorajado na minha igreja? Estava a ponto, desanimado, e alguém me manda o WhatsApp, ou liga para mim, ou me convida para um café, amém, amado? Você sabe o que é isso? E o irmão querido fala: lembrei de você nessa madrugada e orei por você. Pronto, era o bálsamo que você precisava. É aqui, amados, é suporte, de encorajamento e consolo. Quantas vezes é no silêncio do ombro amigo que entende as suas fraquezas, que está caminhando com você. É aqui que a gente possa ser essa igreja, onde a gente sirva um ao outro com os nossos dons, mas a edificação é de Deus. Então, hoje, os dois pilares passam, então, por algo pessoal, onde eu decido trocar ansiedade por oração de gratidão. E onde eu persisto na comunhão da minha comunidade de fé. Eu e você precisamos desenvolver relacionamentos profundos com pessoas da nossa comunidade de fé. E essas pessoas vão caminhar conosco. Então, quero terminar só para lembrar você. Essas duas decisões de hoje se juntam, então, à trilha que forma os pilares que sustentam um viver satisfeito. Você quer viver satisfeito? Então, vou lembrar para você o que a Bíblia nos diz. Primeiro, que você decida ter a mente de Cristo como referência norteadora. Cristo é o seu paradigma para você pensar, decidir a vida. Filipenses 2:2. Segundo, isso vai levar você a ocupar a mente com o que é excelente. A sua mente precisa ser abastecida com coisas excelentes. Filipenses 4:8. Terceiro, ocupar a fala com o que é excelente. Guarda a sua boca. Fala aquilo que de fato edifica. Melhore o seu vocabulário, porque você está tendo a mente de Cristo. Filipenses 1:27. Quatro, mantenha alvos excelentes que o faça prosseguir na sua vocação. Você foi chamado com o propósito de Deus de glorificar a Deus. Você precisa ter alvos excelentes na sua vida. Filipenses 3:12 a 14. Decida substituir a ansiedade pela oração, que nós aprendemos hoje. E persista em andar em comunhão na comunidade de fé. Na sua comunidade de fé. Amém, amados? Que o Senhor nos dê coragem esse ano de tomar essas decisões e nós termos uma vida mais satisfeita nele e que isso seja fruto entre nós. Eu lembrei dos vegetais, mas eu lembrei também, quando eu era criança, que a gente cantava uma canção na igreja. Meu pai gostava de cantar essa canção. E a canção dizia assim, ou diz assim, né? A canção não morre, né? Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus. Agora eu sinto satisfação em mim. Sim, paz real. Sim, gozo na aflição. Achei o segredo. É Cristo no coração. Amados, o evangelho é muito simples. É a gente que complica demais. A vida de Jesus, ela está disponível para nós. Inteira. Você não tem parte de Jesus ou do Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, amém? E o fruto ali, ó, a alegria, está logo na abertura. Que viver satisfeito seja a marca dessa nossa igreja. Amém, amados? Vamos orar. Ó Deus, abençoe as nossas decisões por uma vida satisfeita. Quando a gente olha para nós, a gente vê o quanto que a gente se perde, quanto que a gente complica. Por isso, ó Jesus, vem descomplicar a nossa vida. Que a simplicidade do Evangelho possa ser a nossa marca. Nós queremos ter a mente de Cristo, norteando as nossas decisões. Pai, nos ajude a tomar a decisão de ocuparmos a nossa mente com aquilo que é excelente. Tira de nós, ó Deus, a carnalidade de uma mente que busca lixo, que não tem nada a ver com o Senhor. Pai, nós queremos ocupar a nossa fala com coisas que são excelentes. Tira de nós, ó Deus, o vício da maledicência, dos palavrões, da lamúria. Pai, nós queremos ocupar nossa fala e a nossa mente com coisas excelentes. Nos dê o discernimento espiritual, Pai, de nós fazermos alvos excelentes na vida dos nossos filhos, no nosso casamento, alvos excelentes na vida dessa igreja, daquilo que nós temos como vocação, no nosso trabalho. Ó Deus, alvos excelentes, ó Deus, em amizades. Pai, nos faz ser exemplos na nossa família, porque nós mantemos alvos excelentes. Ó Deus, e nos dê a coragem de substituir a ansiedade pela oração de gratidão. Nos ensine essa oração a termos esse tempo. E nós hoje, como comunidade, desejamos persistir na comunhão desta casa. E depender de mim, que o Senhor faça isso. E que o Senhor faça isso na vida dos meus amados aqui. Para a honra e glória de Jesus. Amém, amados? Amém. Deus abençoe vocês.